CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
Coluna CBN no Trânsito. Hoje o Cláudio Torelli vai falar como surgiu a sinalização do trânsito. Vamos ouvir.
Olá, meu amigo, sou o Cláudio Torelli e estou aqui, como sempre, para falar sobre segurança no trânsito. Tudo o que pode melhorar a segurança e diminuir acidentes. Esse é o nosso compromisso. Bom, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as regras do trânsito. Vamos falar sobre a sinalização. Sim, sobre as placas de trânsito. Não é? Elas têm uma história, como tudo tem uma história. A história da sinalização de trânsito remonta aos tempos antigos, lá para trás, lá no Império Romano. A sinalização de trânsito, embora ela seja moderna e atual, ela se mantém atualizada, ela tem raízes antigas. No Império Romano, que já é muito conhecido por conta da sua engenharia avançada e por possuir uma rede de estradas já bem desenvolvidas para aquele tempo, desempenhou um papel muito importante nessa questão de sinalização das vias. Os romanos utilizavam colunas de pedra chamados marcos miliários para indicar a distância entre as cidades. Eram colunas de pedras colocadas ao longo das estradas romanas que forneciam, traziam informações muito importantes para quem estava viajando. Além de indicar as distâncias, os marcos miliários também podiam conter informações sobre o imperador, que estava mandando naquela ocasião, as autoridades locais, e fazia, era uma forma de propaganda também e controle do território. Se chamavam marcos miliários porque estavam colocadas uma distante da outra a 1000 passos. Tá? Essa era a distância entre um marco e outro. A sinalização ao longo dessas estradas ela era de mais importante porque ela era um orientador para quem estava viajando. Nada diferente do que é hoje. Você vai para a estrada e você tem lá as placas para te dar o caminho, te informar se as partes perigosas da estrada e tudo mais. Então, isso tudo ajuda as pessoas, como ajudavam naquela época, continuam ajudando hoje, que as pessoas não se percam quando estão aí na estrada, né? Existe, realmente tem esse objetivo. São vários os objetivos da sinalização, né? A segurança no trânsito, indicativo de possíveis perigos na pista, tem uma série de coisas. Mas vamos lá, voltando para a história, Portugal aí teve um papel fundamental no século XVII. Veja só, a primeira regulamentação de tráfego na Europa com a instalação de sinais informativos, com as placas, foi determinada por Portugal. Portugal é pioneiro na sinalização de ruas e avenidas na Europa. Tá? Os romanos já tinham feito lá, que eu disse, mas nos moldes que acontecem hoje, Portugal foi o pioneiro nessa adoção da placa indicativa, né? Ele é pioneiro na Europa. Aí, em 1900, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Automóveis em Paris. Foi quando se estabeleceu regras para as placas de trânsito, padronizando cores, as formas e os símbolos, né? No Brasil, a primeira placa foi instalada em 1901. E as nossas placas, elas eram pretas ou vermelhas, com os caracteres brancos. E quem emitia eram as prefeituras. Então, havia placas aí, por todo quanto é canto, que as prefeituras foram escrevendo, foram fazendo as suas placas. Né? E elas, bom, as nossas placas passaram aí por uma série de transformações e hoje elas estão alinhadas com o que se encontra no resto do mundo. Nós temos no nosso código de trânsito as placas bem definidas. Então, são as placas de regulamentação que indicam aquelas obrigações, proibições, as restrições. Placas de advertência, que diz que é curva perigosa à frente, lembra? Placa de indicação, que dá o destino, que dá a distância, dá o serviço. Aquelas que dá são placas educativas, não esqueça o cinto de segurança, coloque a criança na cadeirinha, que você já sabe, pratica tudo isso, você atende essas placas, claro. Placas de serviços auxiliares que indicam a existência de postos de gasolina, restaurantes. Aquelas que indicam as questões dos atrativos turísticos, vai mostrando onde está. Né? Aquelas que falam sobre obras. Então, existe efetivamente uma série de aplicação para essas placas. Como eu disse, existe um padrão internacional. Esse padrão internacional, ele aconteceu a partir de encontros provocados pela União dos Países, né, nas convenções, e uma delas aconteceu na Convenção de Viana sobre sinalização rodoviária em 1968. Essa efetivamente foi aquela que trouxe as cores, as formas, símbolos e tamanho de placas que a gente vê hoje, né, melhorando muito a comunicação no mundo. Todos os países seguem rigorosamente os padrões? Não, não acontece de forma como deveria, em todo mundo seguindo o mesmo formato. Mas a grande maioria dos países seguem essa Convenção de Viana sobre a sinalização rodoviária. Bom, no Brasil, é o seguinte, querido. Danificar placas de trânsito são considerados, crime danificar placas de trânsito no Brasil. Tem consequências legais bastante sérias. Tá no código penal vandalizar as placas de trânsito. Existem multas bastante altas para isso, dependendo da gravidade do dano. Pode ser detido, quem está quebrando pode ser detido por um período, principalmente se for uma questão mais grave, né? Ainda, além disso, ele tem a responsabilidade civil pelo dano causado, né? E além do mais, né? Quando você arrebenta com a placa, arranca uma placa, rouba uma placa, você está colocando todas as pessoas, todos os veículos que circulam naquela região em que a placa deixou de existir por algum motivo, que seja por vandalismo, por roubo, que seja por que for, o cidadão está sujeito a acidentes por conta desse roubo, desse vandalismo. Então é muito sério isso aí. É um crime efetivo previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro. O que sobra para nós? Respeitarmos a sinalização do trânsito. O que sobra não, o que é nossa obrigação. Respeitar a sinalização do trânsito. Certamente, se a placa está lá naquele lugar, se ela foi instalada, é porque houve um estudo comprovando a necessidade dela estar aonde está. Preserve as placas de sinalização, respeite as placas de sinalização e respeite a mensagem que a placa de sinalização está dando para você. É isso aí, a gente se vê em breve e um abraço.